UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E aí, dinheiro, fama e sucesso são alguns dos atributos que cercam um jogador de futebol. Mas quando as condições técnicas e físicas não são mais as mesmas, o atleta precisa tomar uma difícil decisão: aposentar-se. Com isso, aquele jogador acostumado ao reconhecimento da torcida muitas vezes precisa enfrentar o esquecimento e a vida longe dos holofotes. E aí, o que acontece? Para falar sobre a aposentadoria de atletas, conversamos agora com o tricampeão mundial e ex-jogador do Cruzeiro, que também é presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional de Minas Gerais, a AGAP. Conversamos aí com Wilson Piazza. Bom dia, Wilson Piazza. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, amigos da UFMG Educativa. Um abraço, Elias Santos. Um abraço, Luiz.
Tá bom, obrigado. E você esqueceu, né, Luiz? Cracaço de bola, né? Porque não desaprende, né, Piazza? Não tem jeito, não desaprende, né, rapaz? E deve ficar danado da vida vendo esses volantes hoje que só dão pancada, 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 mas tudo bem.
O futebol sempre foi competitivo, né? Mas nos últimos...
Tá demais, tá demais.
A coisa tem olhado mais assim... atingir um objetivo sem importar os meios, né? Quer dizer, se você consegue a vitória, está tudo bem. E eu acho que é importante você ter uma vitória, ter um resultado positivo, ter um título, mas vencendo e convencendo, né?
Legal.
Isso okay. O torcedor gosta, o futebol gosta do torcedor.
E Wilson, conta pra gente então um pouco da sua história, né? Como é que foi para você se aposentar? Você planejou isso? Como é que foi?
Eu aposentei um pouco, na verdade não é aposentadoria, né? Eu saí do futebol porque o jogador de futebol, eu falo que não é uma profissão, é uma atividade, e uma atividade muito curta, num tempo muito curto. Então a profissão é aquela do trabalhador que entra, ou mesmo quando o artista, ele tem condição de chegar até a aposentadoria, dentro da própria atividade, dentro do próprio meio. No caso, o jogador não. O jogador, ele... muito cedo ainda para a vida, ele já está, às vezes, considerado velho para a continuidade ou para o exercício da atividade de jogador, né? E ainda, a minha época, pior, porque a gente profissionalizava mais tarde e encerrava mais cedo. Ou seja, lá pelos 30, 32 anos no máximo, eles já consideravam naquele tempo, na década de 60 até 70... considerava o jogador já velho, ou que entre,
sim,
naquela, entre aspas, fazendo já hora extra, né, depois de 32.
Uhum.
Hoje não, a gente vê os clubes contratando jogador com 34 anos, fazendo contrato de 2, 3 anos ainda. Isso é bom porque tem uma oportunidade de prolongar um tempo da atividade dele mais, principalmente fazendo aquilo que ele sempre aprendeu, gostou e sempre buscou fazer, que é jogar futebol. Agora, só que eu vejo essa situação, já que ele não consegue chegar à aposentadoria dentro da própria atividade, ele tem que, evidentemente, depois complementar esse tempo de acordo com as normas da Previdência Social.
Agora,
E aí é que entra o grande problema, o grande desafio social que acontece com um atleta profissional de futebol. Ele não prepara, ele não... pensa que muito cedo tem que encerrar a sua atividade, e quando ele assusta, quando menos espera, já chegou ao final. Ele vive uma vida, a maioria, eu não vou falar da exceção, a maioria vive uma vida de
imediatismo, é aquele momento ali,
de,
né?
De ilusão.
Isso.
Todos acham que vão chegar lá ao máximo na carreira, que vão usufruir financeiramente bastante. Sonhar é permitido, né?
Uhum.
A gente precisa ter sonhos na vida e tentar realizá-los. Agora, só que o jogador sonha mais do que analisa a realidade, né? Não
tá.
Tem esse equilíbrio. E aí a coisa provoca um desajuste social muito grande e depois ele fica à mercê da própria sorte.
Agora, Piazza,
exercício de uma outra atividade,
sim,
sem qualificação melhor.
Isso, exato.
E isso... É difícil dentro do mercado de trabalho, principalmente hoje, um mercado muito competitivo, né, e
verdade,
qualificado.
Agora, Piazza, não deveríamos ter, como é uma atividade diferente, né, não deveríamos ter uma aposentadoria, uma legislação, né, da Previdência Social diferente para o atleta, para o jogador de futebol, hein, Piazza?
Não, sinceramente, eu vou dizer para você, eu não acho justo que um jogador realmente jogue 15 anos e vai aposentar. Eu acho que essa exceção, essa coisa especial, isso até não faz justiça perante outras classes trabalhadoras, não. Eu acho o que nós já fazemos, e isso foi implantado ainda dentro do regime militar, que é chamado Sistema de Assistência Complementar ao Atleta Profissional, que vem lá de 75, na Lei 6.269, quando era ainda o presidente da República, era Ernesto Geisel. Foi implantado esse sistema no sentido de que, através de associações sem fins lucrativos, sem fins hoje econômicos, né, que no caso são as AGAPs, Associação de Garantia aos Atletas Profissionais, para ser implantada nos estados da federação e levando essa mensagem de oferecer oportunidade ao atleta, tanto ainda em formação quanto aquele que já é profissional, como o ex-atleta, razão da criação do próprio sistema, situação de apoio no sentido de que ele pudesse ter recursos e meios para uma qualificação alternativa, para depois prosseguir, ele ter um pós-carreira de futebol, prosseguir dentro de uma outra atividade. E aí também manter uma sobrevivência digna, não só dele, como da sua própria família. Então esse sistema esteve na mão do governo de 76, nós fizemos parte no início disso, até 98, quando a chegada da Lei Pelé, quando em 98, no artigo 57, fizemos ver ao ministro então extraordinário do esporte, que é Pelé, de que o sistema estava falido e precisava dar uma outra... força ao sistema para que ele pudesse atingir os seus objetivos. Até porque nós não tínhamos associações em todos os estados da federação. E isso não era justo. Aí sim que a FAAP, que é a Federação das Associações dos Atletas Profissionais, que eu também tenho a responsabilidade no momento de presidir, a sede é Brasília, que ficou com a obrigação, né, a responsabilidade de arrecadar esse recurso, e ao mesmo tempo coordenar esse sistema de assistência, evidentemente com o apoio supletivo do governo. É isso que eu acho mais importante do que a profissionalização. Então, ou seja, hoje, através da Associação em Minas, como diversas associações que nós temos no país, estamos em um de 14 AGAPs, nós já oferecemos, e graças a Deus temos aí, vários ex-atletas já qualificados, seja na área da educação física, seja na área da medicina, do direito, etc. Porque a associação ofereceu esse apoio para que eles pudessem ter essa profissão alternativa, e aí,
okay,
com certeza, eles conseguem levar uma vida mais útil e uma vida com mais dignidade.
Sem ser tratado de forma diferente, é isso que você não concorda,
exato,
né?
Então, tá. Eu sou, sinceramente, eu não sou favorável que tenha aposentadoria especial. Eu acho que precisa, se o governo, não só no futebol, mas aos atletas, principalmente de alto rendimento, que terminam o seu tempo de atividade muito cedo, em razão da exigência, né, da atividade... Da prática do esporte, de rendimento, eu acho que o governo tinha que estar atento para ter esse sistema, ou apoiar esse sistema, que pode, evidentemente, dar uma ajuda extraordinária a todos os atletas, seja do futebol como também de outros esportes. E às vezes a gente vê na prática acontecendo situação diferente, infelizmente, conforme foi agora em 2011, março de 2011, uma modificação na legislação, aproveitando que estava lá na Câmara dos Deputados, e a bancada da bola conseguiu tirar os recursos desse sistema, que, se não, eu já estive com o ministro Aldo Rebelo nesses últimos meses, eu disse para ele, se não tomarmos a providência urgente, no ano que vem um trabalho de 35 anos vai fechar as portas. Quer dizer, só veem também o atleta quando ainda na produtividade. Depois, okay, quando se torna ex-atleta, é aquele tipo do bagaço da laranja que joga fora e ninguém quer saber.
Isso, exato, tá, infelizmente. 11 horas em ponto, né, Lolis?
Isso, nós estamos conversando com o ex-jogador de futebol e presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional de Minas Gerais, né, AGAP, o Piazza. E, Piazza, existem casos também de jogadores que fizeram sucesso e no fim da carreira começaram a rodar por times pequenos, né, como aí tem o caso do Rivaldo, Marcelinho Paraíba, entre outros. É importante saber a hora de parar ou não tem nada disso, o Piazza?
Eu falo, o jogador de futebol, ele só pensa no presente, infelizmente. Como eu sempre faço questão de frisar, não vou generalizar. Mas
claro,
a maioria. Ele só pensa no presente. Para um jogador de futebol não existe a palavra futuro. E esse futuro, dentro da atividade dele, está bem perto, né? Pouco tempo, e ele já se vê fora do mercado de trabalho, no caso, como jogador de futebol. aí também sem nenhuma preparação, sem nenhuma qualificação alternativa, né? E aí entra o grande desajuste social, como eu estou falando. Ele não quer dividir o tempo da bola com nada. Já houve uma melhora, até porque com a evolução dos meios de comunicação, ele não pode ficar alienado, ele não pode ficar completamente desassociado. Isso. A essa situação do mundo de hoje, né? Mas ainda assim, a baixa qualificação, até porque quando ele vai, entra no mundo da bola, eu sou do tempo que minha mãe dizia assim, meu filho, larga essa bola e vai estudar. Você entendeu?
Hoje não.
Hoje é o contrário, né?
Larga o estudo e vai pra bola.
Muito cedo, e aí, infelizmente, se não tiver alguém na família com essa visão, com essa proposta, de fazer com que o filho possa jogar, mas naquele período aproveitar e estudar.
Sim.
Outro problema que às vezes enfrenta o próprio jogador hoje, ainda mais como muito cedo já tem hoje as subdivisões, sub-17, sub-20, de seleção brasileira, vai viajar, vai disputar campeonato mundial, e isso interfere no calendário escolar.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
E aí que eu estou falando, precisa haver essa adaptação, o governo precisa, principalmente nos clubes de ponta, que tem mais esses compromissos até internacionais, era preciso estimular para que, a exemplo de alguns que já têm, algum tipo de estabelecimento de ensino, quer dizer, educação, dentro do próprio clube.
Pois é, Piazza, eu já ouvi falar que existem essas aulas dentro do clube, mas isso é balela, é conversa para boi dormir, Piazza?
Não, no Cruzeiro eu não sei hoje, sinceramente, mas o Cruzeiro tinha a escola alternativa.
Pois é.
Eu vejo hoje, quer dizer, o corpo de profissionais do clube hoje, que na nossa época não tinha, eu vejo hoje como orientador educacional, como pessoas ligadas à parte da pedagogia, e isso é importante para que faça o atleta ter essa consciência, enquanto ainda buscando a sua oportunidade de realizar o seu sonho, ser profissional, ele também leve paralelamente os estudos. Na pior das hipóteses, se ele, quando entrar no futebol, ele deixa pelo menos o ensino médio completo, que depois, para ele, quando encerrar, pode facilitar para que ele tenha outra qualificação.
Tá bom.
Porque o que a gente observa, independente das condições ou dos meios que a gente oferece para esse atleta, é que se você... Muito quer continuar no meio, principalmente depois que chega o momento de parar, né?
Tá.
Então ele quer ser...
Treinador. Monitor,
escolhido de futebol, quer ser treinador, quer ser isso, aquilo... Mas ele não tem nenhuma qualificação, então ele vai precisar qualificar para poder enfrentar o mercado de trabalho.
Tá.
E aí, quando você pega o jogador desse, ele não tem nem o primeiro grau, ou seja, o ensino fundamental completo, né?
Verdade.
E aí entra um grande problema.
Tá bom. Piazza, nós temos um tempo aqui, mas eu não podia deixar de perguntar para você uma questão que está causando muita polêmica, mas eu quero que você explique para a gente. Nós tivemos aí uma decisão do governo de pagar uma pensão para os jogadores, né, que foram campeões mundiais.
Isso.
Você foi campeão mundial. Como é que funciona isso? É pensão mesmo? Como é que é isso, hein, Piazza?
O governo, eu não participei desse, não foi até através das associações dos campeões mundiais na época, o Marcelo Neto, filho do Gilmar Neto, presidente da entidade, eles tiveram a seleção brasileira em 58 e 62, quando completaram 50 anos, estiveram com o presidente Lula. E eu não participei desse momento. E quando surgiu essa proposta, esse compromisso do presidente Lula, como ele é amante de futebol, admira e entende bem do futebol, de poder dar um apoio a esses jogadores, porque ele viu a situação, porque esse pessoal da década de 50, 60, não eram praticamente profissionais, eram mais amadores do que profissionais.
Isso.
E aí ele viu a situação de alguns campeões mundiais, como que estava batalhando para sobreviver, as condições que não eram nada favoráveis, ele resolveu fazer isso. Eu até acho que não vejo nada assim... que poderia ser assim considerado uma situação vergonhosa, um ato vergonhoso, absolutamente. É um governo que quis premiar, quis reconhecer isso que já foi lá atrás e que não tinha verdadeiramente o lado profissional.
Sim.
Tudo bem, até por causa de uns companheiros, porque às vezes o Piazza não precisa, graças a Deus, uma situação que eu tenho já há muito tempo, depois que até parei o futebol, me fez tornar independente. Mas outros, eu conheço histórias de campeões e campeões, colegas da gente, que estavam aí na pior e sem condição mesmo de sair de uma situação.
Uhum.
E aí aí vem aquela história, se morrem os nossos campeões, né?
Isso.
O governo ficando alheio a essa situação, o governo resolveu fazer isso.
Tá.
Eu, igual estou falando, eu preferia que o governo, se eu tivesse tido a oportunidade, tentei na época uma audiência com o presidente da República, que não pôde atender naquele momento, que eu queria pedir para que não fosse para esse lado, encaminhasse para esse lado a questão dessa gratificação para os jogadores, mas pudesse ser através do sistema de assistência, o governo repassando recursos para que a gente pudesse assistir esses, não só esses ex-atletas campeões mundiais, mas também, de um modo geral, a categoria. É o que a gente pede hoje, mais que nunca. O governo não precisa fazer nada de especial, nada de privilégio para jogadores de futebol, não. Basta o governo dar a forma, dar a condição para que a gente tenha, do próprio meio, os recursos necessários para viabilizar esse sistema que é muito importante e que dá uma qualificação alternativa e que, evidentemente, vai fazer com que ele amanhã ele complemente seu tempo para poder chegar, aí sim, à aposentadoria, né?
Tá bom. Ok. Piazza, você abriu mão da premiação, Piazza?
Não, eu não abri mão, não.
Aham, tá bom.
Eu não abri mão, se o governo quis dar, eu tenho muita coisa que fazer, se não é para mim mesmo, eu tenho muitas pessoas que eu posso ajudar, por que eu não vou fazer?
Tá bom.
Não tem vergonha, eu trabalhei, batalhei, se o governo quis fazer isso, assim como o governo tem as normas dele de cobrar o seu imposto de renda, de fazer tudo isso, a gente tem que, como cidadão, cumprir aquilo que é determinado. Também, quando existe uma coisa dessa, por que recusar? Se eu não quero, eu tenho outros companheiros que precisam, por que eu não faço chegar essa ajuda? Aliás, eu já faço chegar essa ajuda há 35 anos, através desse trabalho da associação, que é um trabalho que ele é mais de voluntariado, e a gente, então, pode perfeitamente ajudar mais ainda outras pessoas.
Tá bom. Piazza, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco, tá?
Muito obrigado.
E vamos aguardar a Copa das Confederações aqui, hein?
Se Deus quiser, esperando que esses eventos tragam um pouco mais de paz, um pouco mais de alegria para o brasileiro.
Isso.
E um pouco mais de coisas que possam ajudar o país a crescer, né?
Tá bom, e dignidade para os jogadores de futebol,
bom. Com toda certeza, e isso é que a gente espera sempre.
Tá bom.
A gente, eu posso dizer de perto que a gente não quer privilégio, como eu disse anteriormente. Precisa ter uma questão que o governo sensibilize, não só com o jogador profissional de futebol, mas principalmente com os atletas de alto rendimento que buscam e trazem divisas para o país e elevam o nome do país para esse mundo afora. Então é isso que precisa ser trabalhado com dignidade, porque eles às vezes acabam esquecendo.
Grande abraço, viu, Piazza?
Obrigado,
muito obrigado.
Piazza.
Um abraço, um bom dia.
Bom dia. Tá aí, nós conversamos com o ex-jogador de futebol e presidente da AGAP, né, que é a Associação de Garantia ao Atleta Profissional de Minas Gerais. Foi o Wilson Piazza. Falou sobre a aposentadoria de jogadores de futebol. Para conhecer mais aí sobre a associação, o site é o www.agap-mg.com.br.
Ok.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.